Rádio Namibe Fala a Verdade.
Noticiário do quarta-feira, 1 de setembro de 2021, na sua Rádio Namibe Fala a Verdade, com os seguintes tópicos. Crianças retiradas em campos de refugiados na Namíbia morrem no centro de reassentamento em Kahama, no Cunene.
6 pessoas que morreram na Kahama.
Exposição de um cadáver de Covid-19 em urna aberta causa controvérsio em Ondiva, no Cunene.
Eu vi a urna da minha sobrinha.
Sociedade Civil no Namíbia critica comportamento dos dirigentes do MPLA no Cunene.
É uma situação bastante triste no Angola de hoje.
É preciso trazer à ribalta real a imagem do Cunene, diz jornalista William Tuné.
Há uma realidade que não se quer publicar.
Comentaristas do Namibe Fala a Verdade lamentam o adiamento constante do julgamento do soberano Moakapenda Kamulemba na Lunda Norte.
Até o momento não percebo porquê dos constantes adiamentos.
Prostituição em alta na província de Benguela com a conveniência dos próprios progenitores.
Raparigas menores de idade que dormem com os chinês.
Sejam bem-vindos à Rádio Online Namibe Fala a Verdade, quarta-feira, 1 de setembro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Ting. Luísa Gomes nos arranjos sonoros e apresentação das notícias. Uma a uma, vamos ao desenvolvimento das notícias. Seis crianças morreram nos últimos dias no centro de reassentamento no município de Kahama, província do Cunene. As mesmas crianças fazem parte das vítimas da fome retiradas no centro de refugiados na Namíbia. Acompanhe a peça noticiosa da Voz da América na voz do jornalista Armando Chicoca.
Seis crianças retiradas muito recentemente do campo de refugiados da República da Namíbia morreram nos últimos dias no campo de reassentamento de deslocados no município de Kahama, província do Cunene, alegadamente péssimas condições sociais. A Voz da América esteve ontem, segunda-feira, no referido centro de deslocados e ouviu o advogado Hermenegildo Aileng, defensor dos direitos humanos na província do Cunene.
Está triste, as pessoas estão por baixo da árvore, as crianças estão a relento. Elas próprias disseram que é triste terem nos tirado da Namíbia para nos meterem naquele acolhimento e naquele estado deplorável. Por quanto a Namíbia oferecia melhores condições de vida, elas até disseram que na Namíbia nós não dormíamos por baixo do mosquiteiro. Tinham refeições por dia, as 3 refeições por dia.
O jornalista William Toné, diretor do Folha 8.
Sem uma tenda, sem comida para humanos, aquela comida que é dada às pessoas, não uma comida para humanos. O cão de nenhum ministro ou do secretário de Estado ou do governante ou de dirigente do partido no poder come pirão aguado como matete. As pessoas recebem em baldes porque nem pratos de esmalte as pessoas têm e recebem aquilo. Têm que meter água para chegar para as pessoas. Umas comem uns bagos de feijão, outras água de feijão e outras só o cheiro de feijão. Que governação nós temos? Não há tendas, as pessoas estão no sol e ao frio. É um ato criminoso e é desumano.
Os familiares das vítimas de Covid-19 na cidade de Ondiva, no Cunene, dizem estar desapontadas com a forma como foram tratados os cadáveres que foram enterrados no domingo, 29 de agosto. Vamos acompanhar a reportagem, que é uma gentileza da Rádio Eclésia, no Cunene, com a apresentação do jornalista Dino Manuel.
Os corpos supostamente transportados pelo pessoal da saúde numa viatura de marca Land Cruiser caixa aberta, segundo contam os familiares, uma das urnas estava aberta, facto que preocupa os familiares por ser um atentado à saúde pública e clamam pela justiça.
Eu sou Júlia Inaunha, irmã do pai da bebê. Eu não gostei, só come muito este facto. Eu vi a urna da minha sobrinha a vir aberta a urna, passou por essa rua toda a urna aberta. Eu não gostei, não consigo, pai. E que Deus faça
faça a sua justiça.
Eu sou a Paula Marina Nazaré, sou prima da malograda e estou muito indignada com o que aconteceu. E não só, se realmente a minha sobrinha morreu com esse tipo de doença, expandiram por onde passaram, excesso de velocidade, andaram sem maneira a levar as três urnas, estou mesmo muito indignada.
Quem trouxe, no caso, os corpos?
Os corpos foram tragos pelo pessoal da saúde que está responsabilizado por esses mesmos trâmites.
A Rádio Eclésia contactou o diretor do Hospital Geral de Ondiva, Dr. Eleutério Ivelíqua, e disse-nos que o trabalho do hospital para os casos da Covid finda desde o momento em que a pessoa morre.
Em casos de cadáver, de mortes por Covid, esse assunto já deixa de ser da responsabilidade do hospital. Isso passa para a responsabilidade do Gabinete Provincial de Saúde e a Administração Municipal. O nosso trabalho finda a partir do momento em que a pessoa morre.
E ao contactarmos o Gabinete Provincial da Saúde no Cunenem... E o comentarista Miguel do Cito Leipo condena o facto e espera que a justiça faça o seu trabalho.
Bom, primeiro, relativo ao facto que nós presenciamos, ouvimos alguns relatos sobre três corpos que terão diagnosticado, as pessoas terão morrido de Covid e a família, tendo-se deparado o meio, o Lande Cruz, a Caixa Aberta, terá levado os corpos ao cemitério municipal de Coanhama, em que uma das urnas está aberta, levaram para o cemitério já aberto, uma urna aberta com alguém que foi diagnosticado com Covid. Penso que isto é de todo condenável. Aliás, podia-se responsabilizar quer a Comissão de Gestão da Covid na província do Cunene, quer o hospital e as pessoas que estão diretamente ligadas a este processo. Falamos coincidência, a repartição da saúde, enfim, eles todos técnicos que estão de serviço ou que estiveram de serviço hoje. Então penso que devem ser responsabilizados criminalmente. Aliás, se a gente for aqui a calcular do ponto de vista de saúde pública, estamos aqui a dizer que a província do Cunene está em risco. Então como é que alguém morreu de Covid? Passaram pela cidade de Ondiva com uma urna aberta de alguém que terá morrido de Covid. Eu acho que é condenável. E aqui fica o apelo das autoridades, de quem é de direito, né? Falamos aqui, sobretudo ao SIC, enfim, e outras instituições que têm o papel de fiscalização da ação penal ou criminal, para, de facto, repor-se a legalidade nesse entretanto. Porque isso é de todo condenável, é crime, e nós aqui apelamos que a justiça faça o seu papel.
Dino Manuel, saudações.
Ouvimos a reportagem na voz do jornalista Dino Manuel, a partir do Cunene. Os membros da sociedade civil no Namibe criticam o MPLA no Cunene de ter usurpado a sala de conferência na Universidade do Sul, em Ondiva, local este que se pretendia realizar a conferência sobre exercício da cidadania nas comunidades afetadas pela seca em Angola. O desenvolvimento desta notícia é com a jornalista Esther Kulembe.
O filósofo Daniel Timbo é um dos comentaristas.
É triste, entristece-nos, mas não ficamos surpreendidos, porque são denúncias, acima de denúncias, já há bastante tempo, sobre esse comportamento. O MPLA tem isso no seu histórico, de tentar manchar sempre que houver uma atividade, sobretudo uma atividade ligada a atividades sociais, aquelas que tentam despertar a sociedade, ou mesmo dar voz àqueles que não têm voz. Então, o partido MPLA tem sofrido algumas denúncias de maneiras a ter esse tipo de comportamento, e não nos surpreendemos. Nós já estamos numa Angola nova, já temos um novo presidente, e não só o atual presidente, que é João Lourenço, havia prometido que as questões da tolerância estariam no epicentro da sua governação. Então, quando aparecem comportamentos do género, nos interrogamos se de facto temos mesmo um partido sério. Por que é que não aceita que as pessoas exercitem as suas atividades de maneira livre? O que é que o MPLA estaria a perder se o Namibe, fala a verdade, tivesse realizado a sua atividade naquele local? Perderia com o quê?
Já Florindo Cinco Reis, igualmente filósofo.
É uma situação bastante triste no Angola de hoje, visto que já lá se vão os tempos em que esta situação era recorrente no nosso país. O Namibe, fala a verdade, não é uma instituição partidária, é um meio de comunicação. Nós às vezes temos visto situações de que sempre que a sociedade civil está para realizar uma atividade num espaço público, seja aberto ou fechado, os homens do além aparecem dizendo que nós também temos atividade neste sítio, que vamos realizar uma atividade por causa disto e daquilo. Muitas das vezes o partido no poder faz as suas atividades a reboque das outras situações. Ou seja, se um partido da oposição tiver para fazer um comício, uma atividade num sítio, eles também saem. Se os homens da organização de uma sociedade civil estão para realizar uma atividade, eles também realizam. O objetivo é sempre sempre a ofuscar a atividade das outras organizações, sejam partidárias ou da sociedade civil. Até porque o espaço é público e cada um é livre de realizar a atividade neste sítio. Mas sabemos quem tem voz, quem manda e quais são as pessoas que obedecem. Mas é uma situação bastante triste que aconteceu no Cunene. E repito mais uma vez, Namibe Fala a Verdade não é um partido. Por isso não pode ser visto como algo que está em confronto com o governo ou que está a fazer oposição. Não é isso. Nós trabalhamos somente que é para libertar as mentes.
O conceituado jornalista e diretor do jornal Folha 8, William Tuné, está na província do Cunene desde sábado, 28 de agosto, para radiografar a situação social da província. Novamente, o jornalista Dino Manuel com o desenvolvimento desta notícia.
O jornalista e proprietário da TV Folha 8, William Tuné, trabalha no interior da província do Cunene com o ângulo principal de constatar a realidade das populações do sul de Angola com realce à província do Cunene. Entrevista exclusiva à Rádio Eclésia no espaço especial informação, William Tonet referiu que como jornalista é necessário constatar os factos in loco, pois que há uma realidade que não se quer publicar.
Há uma realidade que não se quer publicar e há uma realidade que é de facto sofrível, é condenável e nós deveríamos, se queremos todos contribuir para a verdade e para ultrapassar as situações, apresentar de facto a realidade que estamos a viver no terreno. E todos podermos contribuir mais ou menos com, de facto, a situação que nós estamos a viver.
Para o jornalista, não se pode querer considerar os povos do Cunene como sendo masoquistas, porque esta é das províncias que não tem que estar com a mão estendida à caridade.
O Cunene é das províncias que não tem que estar com a mão estendida à caridade, se quisesse. E depois, não se pode querer considerar os povos do Cunene como sendo masoquistas, que gostam de sofrer. Quanto mais se lhes bate, melhor. Portanto, é possível inverter este quadro da situação. Por quê? Porque, efetivamente, nós temos um quadro em que existem riquezas que não são exploradas, que poderiam ser em benefício da cidadania e não em benefício daqueles que contraem empréstimos para se manterem e perpetuarem no poder.
O nosso interlocutor disse não entender como é possível os filhos da terra estarem em Luanda a garantir segurança desde a presidência da República e com pais a viverem nas cubatas e a beberem água verde nas cacimbas sujas, que na sua visão o executivo devia ter melhorado as condições deste povo fiel ao poder instituído.
Como é possível que aqui muitos dos filhos do Cunene estejam em Luanda a garantir a segurança desde a presidência da República a outros, mas se eles vierem de férias, vão encontrar os pais em cubatas a beber água verde de cacimbas sujas quando eles são um garante de fidelidade ao poder instituído? Não se entende. E nós temos uma riqueza aqui. Nós temos o gado que pode gerar receitas, mas nós estamos a entregar o país aos estrangeiros. E qualquer dia o povo do Cunene, os povos do Sul, os povos de Angola acordarão e 99% das riquezas que fazem parte da soberania de um país estão entregues aos estrangeiros. Portanto, isto é que é um conjunto de crimes que não se admite.
Afinal, onde está o problema? O interlocutor responde.
O problema está na incompetência de quem vê o país num prisma dos estrangeiros. Quer dizer, quando você vai contrair empréstimos, você traz uma imagem daquele que te empresta, que você deve impor impostos, que você deve fazer isto. Ora, os impostos que os angolanos pagam são para pagar o empréstimo que o governo vai contrair e que não geram receitas. São para ele se manter no poder. Por isso é que eles não refletem na vida do cidadão. Quando o cidadão paga todos os dias para comer um pão 14%, não é para que ele tenha um pão melhor, não. É para que ele tenha um pão pior todos os dias, mas beneficia os vários pães e tipo de pães que os governantes querem comer.
Jornalista William Tonet e a radiografia da situação da fome e da seca no sul de Angola.
Dino Manuel com desenvolvimento da notícia.
vivos.
Os comentaristas do Namibe Fala a Verdade lamentam o adiamento constante do julgamento do rei Moakapenda Kamulemba na província da Lunda Norte. O julgamento do rei Moakapenda já foi por duas vezes adiado, sendo que a primeira foi no passado 13 de agosto e a segunda no dia 19 do mesmo mês. E neste momento continua em data a anunciar. A jornalista Madalena Chikwenge traz o desenvolvimento desta informação.
O filósofo Florindo Cinco Reis declarou que é uma situação bastante complicada e grave quando a justiça se torna politizada.
É uma situação bastante complicada e até o momento não percebo porquê dos constantes adiamentos do julgamento. Não sei se as provas já foram todas encontradas ou não, ou se tem dúvida. Tal conforme se diz em direito, se existem dúvidas, que se liberte o réu. Vai acontecer o quê? O cidadão que está detido vai exceder o prazo de prisão preventiva, fica muito tempo na cadeia e o julgamento não acontece. É grave quando a nossa justiça fica politizada. Eu prefiro não acreditar nisso.
E o filósofo Daniel Chimbua afirma que o presidente da República deveria reformar o sistema de justiça.
Uma vez que a nossa Constituição, né, mostra muito bem que os poderes estão mais concentrados naquilo que ele prometeu, devia ter mesmo reformado o sistema de justiça. Não diríamos isso que é o presidente, mas a nossa questão é clara. Está lá tudo visível. Os poderes estão concentrados nele. Com certeza que o presidente da República influencia diretamente no sistema judicial. Se influencia e ele prometeu haver uma justiça justa, deveria ter havido a própria reforma. Não. Nós estamos a ver que trabalha-se muito com a opinião pública. Esse julgamento, agora está à espera da análise do quê? Da opinião pública. O que é que os fazedores da opinião pública estão a pensar a respeito disto? O que é que estão a comentar? O que é que se espera? Depois daí o tribunal agir. Não funciona assim. Até porque é uma situação tão simples para haver tantos adiamentos. Já estamos a levar isso no campo político.
Adiamento constante do julgamento do rei Moakapenda Kamulemba na Lunda Norte tem gerado controvérsia no seio da comunidade.
A prostituição em Benguela ganha contornos assustadores com o envolvimento de pais e encarregados de educação a insinuarem as raparigas a prostituírem-se com os chineses. Acompanhe a peça da Voz da América na voz do jornalista João Marques, a partir das Acácias Rubras.
Uma jovem que assume ter relação amorosa com um chinês, também chamada o SIC, conta que existem menores na suposta rede de prostituição, mas lembra que há maiores de idade que sabem o que querem.
Nunca fomos obrigadas, nós somos só o que queremos, já somos maior de idade.
Mas disse que há muita rapariga de menor de idade, pode confirmar isso?
Raparigas menores de idade que dormem com os chinês é por obrigação das suas mães, né? Porque vejam que os chinês têm dinheiro. Se você não namorar com os chinês, vamos deixar de casa. Então elas fazem isso por obrigação.
E a quanto é que recebem, né?
Quanto é que... Não sei dizer quanto é que elas recebem.
Uhum. Só sei dizer. Mesmo, está sendo maior de idade.
Sendo maior de idade. E quando eles têm, nos dão meu bem, eu amo com eles.
Você é mesmo mulher dos chinês?
Sou.
Você ama os chinês?
Lhe amo.
Tem filhos, não?
Não, não temos filhos, mas lhe amo. E quero que resolvam isso tudo rápido para eles. Ele foi no barco, está fugido.
Há 6 anos em Angola, o cidadão chinês detido, conhecido apenas por Marito, explica que o dinheiro apreendido é resultado da venda de peixe e nega que tenha sido usado para aliciar meninas.
Moça, não, te lende. Como lá peixe.
Peixe, ok.
Como lá peixe. Eu vender peixe, eu de mulher a vender peixe.
E os dólares? Os dólares?
Dólar é o China. O China veio levar 2 mil dólares. Angola só deu 834.
Já todo dinheiro desapareceu com a Angola.
É dinheiro, eu meti junto, sabe? Eu no China dinheiro. China dinheiro não leva a casa.
O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Benguela, Vitorino Cotingo, que falou da apreensão de avultadas somas fora do circuito financeiro sem justificação, apresentou indicadores de que a operação vai continuar.
Foram interpelados 4 casais dentre chineses e angolanas que se encontravam em convívio no interior de residências por serem de maior de idade. Foram simplesmente convidadas para nossas instalações e posteriormente liberadas.
Caota fica a 15 quilômetros da cidade de Benguela.
Assim terminamos mais um espaço informativo do quarta-feira, 1 de setembro de 2021, na sua rádio Namibe Fala a Verdade. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na rádio Namibe Fala a Verdade.